da toda.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
É isso, estamos juntos. 3 em 1 começando para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan News. Hoje, quarta-feira, 21 de agosto de 2019. Vamos com muita informação, muita opinião com o nosso trio de comentaristas, como sempre em São Paulo comigo. Vera Magalhães, tudo bem, Vera?
Tudo bem, Arios. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos companheiros de programa e para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo.
Direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, meu amigo, tudo bem?
Boa tarde, meu caro. Boa tarde a todos.
E nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Tudo bem, meu velho?
Tudo ótimo. Boa tarde a todos.
É isso. Então vamos passar o nosso cardápio de hoje. Os destaques deste 3 em 1. Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que o governo pretende apresentar hoje novo pacote de privatizações que inclui 17 empresas estatais. O presidente Jair Bolsonaro afirma acreditar que o aumento das queimadas na Amazônia podem ser uma ação criminosa de ONGs para chamar atenção contra o governo. O 3 em 1 também destaca que Bolsonaro rebateu críticas que recebeu por intervir em órgãos como Polícia Federal e Receita Federal e diz que foi eleito para interferir mesmo. Esses são alguns dos assuntos do 3 em 1 de hoje, mas como de costume queremos saber a sua opinião sobre um deles. Vamos falar sobre o pacote de privatizações do ministro Paulo Guedes. E aí, o que você pensa sobre essas privatizações, sobre as estatais que estão aí nesse pacote anunciado por Paulo Guedes? Manda teu comentário para cá, 931-17-0620, 931-17-0620. Você manda o seu vídeo com a sua mensagem e a gente vai te ver e te ouvir no finalzinho do programa.
3 em 1.
E o tema da participação dos ouvintes é também o tema que abre este programa. Paulo Guedes afirmou que o governo pretende apresentar hoje novo pacote de privatizações. São 17 empresas estatais. Guedes elogiou a fusão da Embraer com a Boeing e afirmou que seria extraordinário se mais duas ou três fusões do tipo fossem feitas entre grandes empresas brasileiras. Durante o discurso, o ministro voltou a defender a criação de um novo imposto sobre transações bancárias nos moldes da antiga CPMF. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que o pacote de privatizações anunciado pelo ministro da Economia começará pelos Correios. No entanto, lembrou que o processo deve demorar, já que é necessário o aval do Congresso Nacional. E aí, Vera, e a desestatização?
Bem-vinda à desestatização, é algo que tinha sido prometido pelo ministro Paulo Guedes, vem em boa hora porque o governo precisa de receita, precisa desengessar um pouco aí a sua estrutura, ganhar possibilidade de fazer caixa. Muita gente vai criticar fazer o ajuste fiscal com receita oriunda de privatização. Realmente isso não é o ideal, não é o ideal que você venda patrimônio para cobrir rombo fiscal, mas dada a nossa situação muito desgastada nesse aspecto, a receita de privatizações vai ser sim usada para isso, amortizar um pouco da nossa dívida, e é bom que assim o seja. A lista das 17, eu falei agora há pouco no Ministério da Economia, ainda não está totalmente fechada. Vai ser uma coletiva agora no Palácio do Planalto, vai coincidir com o horário do nosso programa, então a gente vai sabendo aí as novidades ao longo do programa, mas havia uma ou outra empresa que estava nas listas divulgadas previamente, que talvez não entre no pacote anunciado hoje. Por exemplo, a questão da Lotex. É uma empresa que é concessão, então existe aí uma dificuldade jurídica de incluí-la no pacote. Outras ainda estavam passando pelo crivo da Casa Civil, do presidente Jair Bolsonaro, para que se saiba se elas vão ser anunciadas hoje. Mas o que interessa é que a ideia, o princípio de privatizar é condizente com aquilo que o Paulo Guedes defende a vida dele toda, com aquilo que ele pregou na campanha e que o presidente também prometeu fazer na campanha. E que é algo diferente do que se prometeu fazer em campanhas anteriores, né? Privatização era um assunto bicho-papão, um estigma, um tabu. Eu lembro da campanha de 2006, no segundo turno, em que o João Santana levou ao ar, na campanha do Lula, um tabuleiro de banco imobiliário em que as empresas públicas iam sendo retiradas por um Alckmin malvado. E isso ajudou a enterrar a candidatura do Geraldo Alckmin no segundo turno, obrigou a que ele vestisse aquela jaqueta com um boné ridículos, com os logotipos das empresas estatais, dizendo que não ia privatizar nada, etc. Então, que esse estigma tenha passado é importante, é um sinal de amadurecimento do Brasil. A gente não precisa ser um gigante de empresas estatais ineficientes, que muitas das quais não têm nada a ver com a função precípua do Estado, que é de garantir serviços como educação, saúde, segurança, e acabam fazendo com que a gente tenha serviços piores em áreas em que a iniciativa privada vai muito melhor naturalmente. Uma dúvida a respeito do momento em que o pacote de privatizações é lançado. O dinheiro mundial está encurtando, está sendo enxugado. A gente está aí vivendo solavancos internacionais por conta da relação entre Estados Unidos e China muito conturbada, de uma recessão global que se avizinha. Então, pode ser que não haja muito apetite para algumas dessas empresas, muitas das quais não têm aí um retorno imediato. Mas, ainda assim, o princípio de se fazer privatizações, ele é bom, ele é positivo e ele já está sendo implementado e agora vai ser levado a essas outras empresas, Aros.
E para você, Constantino, como é que fica esse pacote apresentado aí pelo Paulo Guedes?
Bom, música para os meus ouvidos liberais, né? Eu por acaso, o Facebook trouxe a minha memória hoje, que completou 7 anos da data exata que eu assinei meu contrato com a editora Leia para lançar meu livro Privatize Já. Em apenas 7 anos é impressionante como mudou não só o amadurecimento da sociedade, como o governo, a postura de governo. A Vera dizia que era tabu aí o assunto, e é verdade, mudou também a postura, né? Os tucanos privatizaram, mas até o PT privatizou alguma coisa. O ponto é que os tucanos fizeram apenas E por questão de necessidade de caixa, sem convicção ideológica, enquanto que a equipe liderada por Paulo Guedes e com o secretário Salim Matar acreditam nisso na obra de uma vida. Sabem que o Estado não deve ser empresário. Os mecanismos de incentivos são muito perversos, falta escrutínio do dono do dinheiro, porque o dinheiro é da viúva, é alvo de politicagem, de corrupção, serviços mal prestados porque não tem foco no cliente, não precisa sobreviver competindo no mercado, não tem como ser dinâmico e agressivo em premiar os mais competentes funcionários e punir os mais incompetentes, se torna cabide de emprego. Então, tem toda uma série de problemas estruturais ligados normalmente ao Estado empresário que explicam tudo que a gente viu aí, palco de corrupção, ineficiência e tudo mais, né? Cabide de emprego. O PT ajudou muito nisso, nessa mudança, nessa guinada de mentalidade, porque os escândalos impressionantes de corrupção que o partido promoveu tiveram como epicentro essas empresas estatais. Então, o programa é muito bem-vindo, é uma promessa de campanha. O presidente tem muito mérito nisso, inclusive porque no início titubeou um pouco e nessa lista aparentemente vai vir aí EBC com a TV Brasil, os Correios, coisas que estavam ali provavelmente subindo no telhado, né? Não vai ser imediato, acho difícil às 17 sair esse ano, muito difícil. Né, tem um problema aí técnico, tem muita resistência de grupos de interesse, vai ter judicialização mesmo assim depois, vai ter barricada nas ruas, pneu queimado. É o que a turma do atraso, a vanguarda do atraso da esquerda no Brasil sabe fazer desde sempre. Né? A questão dos Correios precisa passar por PEC, se for uma privatização direta, porque tem questões constitucionais, mas tem aí umas alternativas de talvez ir desidratando e abrindo para concorrência. E isso é um ponto importante. Privatizar é muito, muito relevante. Eu mostro no meu livro exemplos internacionais e brasileiros de um case enorme de sucesso. Mas não é panaceia. Tão importante quanto é você abrir o mercado e gerar mais concorrência, porque é a livre competição que faz normalmente esse milagre econômico das empresas terem que focar na busca de excelência constante e no cliente. Né? Então, é muito bem-vindo isso. É, não acredito realmente que a motivação seja, ao contrário do que aconteceu no, nos governos tucanos, caixa. Claro que o governo está apertado de caixa, mas, como eu disse, há uma mudança de paradigma. Há uma equipe econômica chancelada e com autonomia concedida pelo presidente Bolsonaro, que está tocando uma agenda que é promessa de campanha de acabar com essa ideia, com essa visão de que o Estado deve ser uma locomotiva empresarial da economia brasileira. Isso aí é realmente muito positivo e eu tenho apenas que dar os parabéns a todos os envolvidos e torcer para que consigam superar esses obstáculos que ainda vão vir.
Diga lá, Josias.
Não há muita dúvida quanto à conveniência de privatizar, né? Alguém já disse, não me lembro quem, que se o Estado for administrar um circo, o anão começa a crescer. Então, há um quase consenso aí, exceto as vozes de sempre, quanto à conveniência de privatizar. O que eu tenho muita dúvida é quanto ao ritmo, né? Nós temos, eu vi uns números aqui há pouco, vou citar de memória, se tiver errado é por pouco. 138 estatais federais no Brasil. Juntas, elas empregam alguma coisa como 500 mil pessoas. A história mostra que essas empresas são alvo de muita cobiça política e grossa corrupção. A gente não precisa nem dar muita explicação. A Lava Jato está aí para demonstrar o que aconteceu. Essas estatais dão prejuízo à União. Numa conta do final do ano passado, o Tesouro Nacional torrou 14,8 bilhões com pessoal, investimento e manutenção das estatais federais em 2017. Recebeu em dividendos algo como 5,5 bilhões, ou seja, gastou 9,3 bilhões além do que recebeu. Não há outra coisa a fazer a não ser privatizar essas empresas. O problema é que no governo Bolsonaro, a privatização ela ainda não passou da fase da retórica. Sempre que expõe os planos, não só para a privatização, mas todas as áreas da economia, o Paulo Guedes soa como se estivesse cheio de tambores. Fala da privatização desde a campanha, quando era mero assessor do candidato. Continuou falando depois que o posto de Ipiranga abriu no início do governo. Escondeu a lista sob o argumento de que não queria atrapalhar a reforma da Previdência. Na terça, falou em privatizar gente grande, dando a entender que logo serão desestatizadas estatais graúdas. Agora, está se divulgando aí uma lista, pelo que se sabe, de 17 empresas, menor do que, a meu ver, seria razoável. Os tambores vão virando cuíca quando a gente verifica, conversei lá no Ministério da Economia, que várias dessas estatais, levadas agora à vitrine, não dispõem nem de um estudo sobre o modelo de venda. Ou seja, vai ser uma coisa muito demorada. E é preciso rezar para que isso não tenha o mesmo destino daquela promessa que o Paulo Guedes fez sobre o Sistema S. Sistema S, para quem não conhece, é aquele caixa de 20 bilhões arrecadados compulsoriamente das empresas que o Paulo Guedes prometeu meter a faca nessa excrescência. Agora se verifica que era lorota. Então, eu receio esses planos todos, acho que está demorando demais e não sei se o governo vai ter essa força toda para implementar, inclusive porque precisa passar pelo Congresso e o Congresso tem muita gente lá que não quer dar caixa para o governo.
Vera, você ainda quer falar sobre isso?
Eu queria só fazer um reparo a uma fala do Constantino, com a qual eu não concordo muito, que ele disse que os tucanos privatizaram sem convicção. No governo Fernando Henrique Cardoso foi quebrado o monopólio do setor de petróleo, que é algo que não é trivial, precisou de reforma constitucional para ser feito. Foi quebrado o monopólio das telecomunicações, idem. Precisou de toda uma quebra de paradigma e foi vendida a Vale, maior empresa do Brasil. Foi vendida a Embraer. Foi aberto o sistema de telefonia, como se viu com o escândalo, com o PT colocando gente na rua, quebrando tudo, etc. Eu acho que ali foi necessária uma política de Estado e era uma política claramente pró-privatização. Tanto que ele ganhou a pecha de neoliberal, capacho do consenso de Washington. Isso perseguiu os tucanos depois e foi usado pelo PT como uma ferramenta de estigmatização do PSDB nas campanhas seguintes. Acabou afundando a campanha do Serra em 2002 e a campanha do Alckmin em 2006, porque naquela época privatização foi um sinônimo de privataria. O PT conseguiu emplacar essa narrativa. Então, eu acho que Edmar Baixa, o Pércio Arida, Armínio Fraga, Gustavo Franco, são tão liberais quanto Paulo Guedes. Eles podem não se dar bem, tem ali as suas brigas, muitas delas por ciúme, por ego, mas eu não diria que deixam de ser liberais, economistas liberais, e de ter convicção a respeito de privatizações por conta disso. O Armínio Fraga, que fez o programa do Aécio Neves em 2014, já defendia uma pauta de privatizações abertamente naquela ocasião. Então, eu acho que sim, o Paulo Guedes faz isso desde sempre, é um discurso da vida toda dele, mas eu acho que nisso os tucanos também tiveram uma agenda virtuosa.
Não, sem dúvida, o Gustavo Franco, o Armínio Fraga são liberais, outros nem tanto peronomútil, e Fernando Henrique Cardoso sem dúvida não é. É um esquerdista, um instrumento liberal pode ser usado.
Mas até aí o Bolsonaro também não é, então tá tete a tete.
Não, mas mas o ponto é o seguinte...
Sabe que eu acho que vocês estão discutindo uma coisa?
Deixa eu só concluir uma coisa antes
de você falar, pode ser que acrescente algo ao que você vai dizer. O que eu acho que deu essa fama aos tucanos, que não é de todo irreal, foi a vergonha com que eles trataram as privatizações depois do governo Fernando Henrique. Nas campanhas todas, botaram o Fernando Henrique num armário que durou muitos anos. Ele foi ser retirado do armário agora nessa última campanha do Alckmin, ainda assim, acho que o Aécio tirou um pouco e tal, mas nesse caso, tem toda a razão. O PSDB, depois de privatizar, e privatizou metendo a mão em algumas coisas e tal, mas privatizou como gente grande, algumas empresas grandes foram privatizadas, eles tiveram muita vergonha desse processo. E aí ficaram com essa fama.
Era exatamente o meu ponto. Eu acho que faltou convicção para fazer, mas fizeram muita coisa, né? Porque tinha uma visão de esquerda mais moderna, como a europeia, que acredita nos mercados, não demoniza os mercados. Mas, sem dúvida alguma, o pós, como a própria Vera citou, o caso dos broches, o Alckmin virou um outdoor ambulante. Por quê? Porque não tinha coragem de defender aquilo. Tanto que quando eu lancei meu livro, eu convidei a musa das privatizações, Helena Landau, para um debate. E eu falei, brinquei isso na época com ela. Eu falei, teve que vir um liberal como eu, que vive criticando muita coisa do PSDB, para defender o legado de vocês nessa área, porque nem vocês têm coragem de fazer isso. Então veja que coisa. Né? Agora, a modelagem da privatização tucana merece muitas críticas. Eu espero que a atual venha melhor. O uso do BNDES, os grupos nacionais, da forma que foi feito ali, houve muitos erros. Eu espero que isso seja reparado daqui
para frente. Nesse aspecto, eu estava falando no Ministério da Economia, e parece que eles têm, no caso da Eletrobras, por exemplo, a intenção deles é colocar ações no mercado, o governo não compra essas ações, a iniciativa privada compra, o governo perde a maioria, então a empresa...
Que é o que já está sendo feito nas subsidiárias da Petrobras, com
sucesso. Exato, é o que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra,
acho que é esse modelo,
pulverizar o capitalismo, até para que o sujeito ganhe gosto pelo capitalismo, o que o FGTS fez na época, né? Quando permitiram comprar com o FGTS ações, isso. O brasileiro, o trabalhador, se sentiu um pouco mais capitalista. Isso é interessante.
Isso mesmo.
Bom, então vamos virar a página para um outro tema, este que também pega fogo, sem trocadilhos, é claro, para falar sobre meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje acreditar que o aumento das queimadas na Amazônia podem ser uma ação criminosa de ONGs para chamar atenção contra o governo e trazer problemas para o Brasil. O presidente também responsabilizou governadores da região pelo problema. Bolsonaro afirmou que as ONGs que atuam a favor do meio ambiente, aspas, perderam a boquinha, já que o governo bloqueou recursos do Fundo Amazônia. O presidente também disse acreditar que a floresta foi queimada em locais estratégicos com o objetivo de que essas imagens fossem enviadas para outros países. Por fim, Bolsonaro disse que governadores da região norte são coniventes com as queimadas na Amazônia para colocar a culpa no governo federal. Pera.
É um festival de abobrinhas isso daí. ONGs vão queimar para... não tem o menor sentido, não é baseado em nenhuma evidência. É tudo da boca para fora, da cabeça do presidente. Responsabilizar os governos por serem coniventes, o governo federal também o é. Ao dizer que não tem desmatamento, ao desmontar as estruturas de fiscalização de todas as superintendências do INCRA, a maioria ainda está sem titular nomeado, não tem nenhuma estrutura de fiscalização de queimadas. Enquanto o presidente fala esse festival de abobrinhas, o próprio ministro admitiu que o problema das queimadas é sério e se deslocou lá para Mato Grosso para ver, tem queimadas no Centro-Oeste, tem queimadas na região amazônica. As queimadas coincidem com os locais onde houve maior desmatamento, num sinal de que o desmatamento acaba afetando o clima na região imediatamente. É um aumento de mais de 80% no número de queimadas em relação ao ano passado, maior desde 2013. É um governo que vai colecionando recordes em matéria de desastre ambiental em pouquíssimos meses. Um resultado disso é que hoje o ministro Ricardo Salles foi a um evento organizado em conjunto com a Prefeitura de Salvador, com a ONU em Salvador sobre clima e foi vaiado sonoramente, uma vaia longa, prolongada e totalmente difundida pelo... ele vai dizer, eram longueiros, eram universidades, pode ser, mas a verdade é que a imagem do Brasil na questão ambiental se deteriora, e não só nesses fóruns longueiros, na mesma velocidade com que queima a floresta, na mesma velocidade com que caem as matas. O governo não tem nenhuma estratégia para se contrapor a isso, não tem uma política pública, não tem gestão para se contrapor a esses dados. É um ministro que tem um gogó ideológico muito bem afiado, ele fala muito bem, ele vem aqui, inclusive muitas vezes, fala sempre aqui, e não tem uma política para se contrapor a isso, não diz o que está fazendo. Quantos fiscais vai colocar para ver a questão das queimadas? O que está sendo feito para reverter a questão do desmatamento? O Brasil vai começar a perder certificações, vai começar a perder negócios. Quem está falando isso não é hongueiro, não é índio, é Blairo Maggi, um insuspeito ruralista. Cátia Abreu também, ela ruralista. A gente viu isso no Congresso da ABAG de uma maneira muito forte. Então, as coisas estão se agravando nessa seara. Pode chegar a um ponto de constrangimento máximo na Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro vai abrir a Assembleia Geral da ONU, como sempre faz o presidente brasileiro, e é esperado que haja moções de censura ao presidente brasileiro nesse fórum, o que seria um constrangimento inédito, e ninguém está atentando para isso, ninguém está querendo se contrapor a isso. Dito isso, Aros, eu passo a palavra para o Josias e para o Constantino. Eu me despeço aqui em loco e ao vivo, que eu tenho um compromisso, mas eu deixei intervenções gravadas aí para os nossos próximos assuntos. Até mais, pessoal, até amanhã. Fico aí, vou ficar ouvindo vocês do carro, tá bom?
Combinado.
Essa saída da Vera é para não pegar fogo o programa aqui.
Você viu essa? Você viu que
eu vou
foi...
ficar ouvindo vocês.
Essa foi estratégica. Qualquer coisa ela manda um áudio pro WhatsApp ou entra no telefone.
Vou mandar no grupo. Tchau.
Então, eu quero ouvir você, Constantino, diga lá.
Ó, a Vera não vai conseguir, ela vai voltar agora para rebater. Vamos lá. A fala do presidente Bolsonaro me parece leviana. Ele não pode fazer acusações. Em sua defesa, ele diz lá, não estou dizendo que eu sei de nada, estou dizendo que é possível que tenha sido isso, o criminoso, os incêndios e tudo mais. Feita essa ressalva, que há um monte de gente chorando por perda de verbas, por perda de boquinhas do Estado nessa causa ambientalista, isso é inegável. Isso é inegável e é um fenômeno que aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Trump também. O Trump é odiado pela turma ambientalista, em boa parte por isso, porque é muito gostoso ir para jantares na ONU, fazer discursos sobre em 5 anos, 10 anos, o planeta todo vai derreter se não fizermos nada, vir com essa agenda alarmista, anticientífica, da forma que é vendida pelos alarmistas, pelos Al Gore, Ocasio-Cortez e companhia, por essa turma toda aí do Greenpeace, do WWF, esse pessoal que nada em recursos públicos para vender essas previsões apocalípticas, nostradâmicas, que nunca se concretizam, né? Então, é inegável que há uma chiadeira geral da turma que perdeu uma mata. Daí é você acusar de crime, de queimada e tudo, vai uma outra história. Sobre os dados, tem que ver direitinho como é que é esse aumento de 80% de número de queimadas ou não, porque eu tenho aqui na minha frente o site da NASA, que é uma fonte insuspeita, o Earth Observatory, e ele conclui aqui que até 16 de agosto, as observações de satélites da NASA na Amazônia não mostram aumento médio de queimada, tá? E tem uma outra notícia que está no El País, de vários incêndios florestais que devorou 500.000 de hectares na Bolívia. Inclusive, teria talvez ligação aí com a questão da escuridão em São Paulo, né? Então, nada a ver com o Brasil. Então, veja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem que investigar, tem que tentar coibir de alguma forma as queimadas, né? Culpar os responsáveis. Isso exige fiscalização. O ministro, eu conversei com ele agora, ele acabou de me responder, inclusive, que ele está lá na Amazônia, por isso nem vai comentar a fala do presidente, não teve tempo de ver. Está lá na Amazônia, em loco, tentando resolver esses problemas, ver o que está acontecendo. Tem que coibir, tem que fiscalizar e tudo mais. Agora, que há um uso político dessa agenda, inclusive os nomes que a própria Vera citou, né, do Maggi, da Cátia Abreu, são ruralistas, sem dúvida, são produtores rurais, mas também são políticos. Foram ministros de governos de oposição ao Bolsonaro. A Cátia Abreu, então, deu uma guinada petista na sua carreira, que deixou a turma do seu meio ruralista muito desconfortável e incomodada. Então, a única coisa que eu tento trazer para o nosso ouvinte e internauta é um pouco mais de ceticismo em relação também a essa saraivada de flechas envenenadas que vem na direção da postura ambientalista desse governo, né? Que há problemas, é inegável, que há também uma choradeira danada por conta dessa mudança de postura que acabou com essa farra ideológica, anticientífica dos movimentos ambientais que sempre mamaram em tetas estatais. Isso também é verdade.
Josias, e para você essa história aí dos desmatamentos?
Você sabe o que mais me impressionou é que o Bolsonaro acusou as ONGs de atear fogo nas matas brasileiras baseado apenas no sentimento. Ele disse: meu sentimento indica isso. Como presidente, ele poderia acionar todo o aparato investigativo do Estado para identificar os criminosos que ele diz existir. E pode até existir, agora não dá para ser na base do sentimento, né? É preciso encontrar um sentido nas palavras do presidente. Às vezes é preciso procurar um pouco para encontrar. No fundo, o sentimento do Bolsonaro é uma lição de vida, porque que governante precisa mais do que isso? Uma língua solta, meia dúzia de microfones diariamente em frente ao Alvorada e as ONGs para assumir todas as culpas nessa área ambiental. É tão prático quanto um misto quente, presunto, queijo, duas torradas, está resolvido. A política convive com uma velha prática, e o Bolsonaro usa muito bem. Foi importada da propaganda. Ela se baseia numa regra elementar: personalize. Qualquer coisa pode ser vendida, de óleo de peroba até disfarçatez, se tiver uma cara e um enredo por trás. Dê um nome ao seu inimigo. Ornamente o inimigo com um rabo, um par de chifres, está tudo pronto. Seus problemas acabam. A identificação do demônio libera o exorcista do exame de todo mal. Nessa área ambiental, o Bolsonaro personalizou o demônio. São as ONGs. Muitos podem enxergar nas acusações do presidente um comportamento leviano, algo parecido com denunciação caluniosa, mas o sentimento do Bolsonaro é apenas uma outra palavra na interpretação dele para uma sentença. Ele sentenciou, as ONGs são culpadas, fez lá uma ressalvinha, outra. A personalização do inimigo exime o Bolsonaro de qualquer tipo de exame, a começar pelo autoexame. Não há culpados no reflexo do espelho do Palácio da Alvorada. Eu acho que o governo erra muito nessa área ambiental. Esse comportamento do presidente, revelado hoje nessa entrevista, é mais um erro.
Bom, então vamos fazer a nossa primeira... Quer falar algo, Constantino? Desculpa.
Não, acho que já dei o recado, só para manter o ceticismo com esse manto todo de ciência que há por trás de muita ideologia, muita política e muitos interesses por parte dos movimentos ambientais.
Combinado. Então vamos para a nossa primeira parada. 3 em 1 volta já para o segundo bloco.
Fórum Mitos e...
De volta com o 3 em 1 para todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas que recebeu por intervir em órgãos como a Polícia Federal e a Receita. O chefe do Executivo disse que foi eleito mandatário do país para interferir mesmo. Caso contrário, seria um banana. Na semana passada, o presidente sinalizou que trocaria o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro por produtividade e devido a um sentimento, para evitar problema. policiais disseram que não aceitariam uma indicação de cima para baixo e ameaçaram implodir caso o ministro da Justiça, Sérgio Moro, cedesse à pressão do Palácio do Planalto. No caso da Receita, o chefe do Executivo acusou o órgão de fazer uma devassa na vida financeira da família Bolsonaro, que vive no Vale da Ribeira. Nessa semana, o número 2 do órgão foi trocado, mas o Planalto informou que não interferiu nesta mudança. A Vera, como ela já adiantou aqui, deixou o comentário sobre esse tema gravado.
Ó, o milagre da tecnologia, saí do estúdio e agora estou aqui. Como eu disse, eu tive de sair, mas não queria deixar de comentar esse assunto porque ele é muito importante. O presidente faz uma confusão entre autoridade e intervenção. Ele diz que ele foi eleito para interferir mesmo na Polícia Federal, na Receita, em outros órgãos de controle, quando não é bem assim. Esses são órgãos de Estado, não são órgãos a serviço do governo de ocasião, nem muito menos a serviço da família do ocupante do governo. Governo de ocasião. O presidente tem muita dificuldade em separar as coisas nos seus escaninhos, o que é Estado, o que é família, o que é problema pessoal, o que é problema de governo. Isso está causando problema. Eu falei hoje de manhã, no Jornal da Manhã, a respeito de como está o clima na Receita Federal e que isso pode começar a impactar, por exemplo, na arrecadação do governo. Ela já está baixa, as receitas já não estão performando na velocidade que o governo esperava e também nos volumes que o governo esperava. E se o chamado Deep State, aqueles funcionários de carreira, que são muito senhores e ciosos da sua própria autonomia, começarem a cruzar os braços, começarem a querer boicotar o governo, a gente vai assistir aí uma baixa ainda maior na arrecadação e isso vai ter impacto ainda maior nas contas do governo. A Receita, ele é um órgão que tem, debaixo do mesmo guarda-chuva, as atividades de arrecadação e a de fiscalização. Elas correm em paralelo muitas vezes, mas são áreas estanques ali na estrutura, na hierarquia. Se o pessoal da área de arrecadação começar a cruzar os braços, em razão dessas interferências que estão caindo muito mal lá, a ponto de ter até ameaça de demissão coletiva, o reflexo pode começar a ser no Tesouro. E aí o governo vai sentir muito, inclusive a área econômica que está fazendo das tripas coração para recuperar a economia, vai sentir também.
E aí, Constantino, tem que interferir mesmo?
Não, a Vera tem bons pontos aí, questão republicana, mas eu achei curioso que a própria Vera mencionou aquela expressão Deep State, foi por acaso o título de um texto que eu escrevi na Gazeta do Povo impressa esse fim de semana, e veja, é muito interessante isso porque ela colocou assim, ah, o Deep State pode ficar com má vontade com o presidente, e esse é exatamente o argumento que eu ia abrir minha fala em defesa de algumas coisas que ele está dizendo ou fazendo, tá? Para depois concordar com ela e criticá-lo. Criticar o presidente, mas em defesa dele, se não fosse o momento, se não fosse o foco na Receita, na polícia e no Rio, e se o filho dele não tivesse envolvido com escândalos e suspeitas, eu ia usar mais, com mais vontade, digamos assim, esse argumento. Quem garante que o Deep State não parte já de uma má vontade em relação ao Bolsonaro? É fato que ele vem declarar uma espécie de guerra a esse establishment. Ele venceu com essa bandeira. E é exatamente o fenômeno que tem nos Estados Unidos com o Trump. O Trump e áudios vazados e tudo mais mostraram isso, foi vítima de tentativa de algum tipo de boicote ou perseguição por parte do Deep State. Então, é retaliação de qual lado? Quem começa a guerra? Então, veja, a prerrogativa, e o presidente tuitou sobre isso hoje, segundo a lei de 2014, se eu não me engano, a prerrogativa de escolher o chefe da Polícia Federal é realmente o do presidente da República. Então ele não está cometendo nada ilegal, ele não está ultrapassando nenhum tipo de barreira legal, ele tem essa prerrogativa. Então são os dois argumentos de defesa, né? O advogado de defesa diz isso. Bom, primeiro, ele venceu no sentido de para interferir, se for isso, forçando a barra para ser benevolente com o presidente. Ele venceu para mexer nesse deep state, nesse establishment, que mal ou bem joga contra mudanças, reformas importantes para o país. E isso é verdade. E ele tem a prerrogativa de certas escolhas, sim. Isso está na lei. Então, até aí, ponto para o presidente. O problema, e aí eu concordo com a Vera, e vem à tona toda essa questão conjuntural, é o momento em que ele faz isso, da forma que ele faz isso, nos órgãos que ele faz isso, que aparentemente não estavam perseguindo ele ou contra ele, a devassa que ele fala da família, pode até ser. Mas veja, quem não deve, não teme. né? A gente quer devassa em cima de representantes do PT, não quer? E isso sempre foi uma bandeira de campanha do bolsonarismo, que bebeu muito aí desse lava-jatismo, dessa questão de combate à corrupção, de tudo e todos são iguais e corruptos e tem que investigar todo mundo e prender quem se mostrar culpado. Aí, de repente, vira vidraça em vez de pedra e fala: opa, opa, tô sendo alvo de uma devassa, isso não é justo. Como assim, senhor presidente? Quem não deve não tem. Então, eu defendi aqui um lado da coisa, mas está pegando muito mal, sim, da forma que o senhor está fazendo tudo isso, e não vamos aceitar essa justificativa de que você venceu para intervir e vendendo essa imagem de que os órgãos são de governo e não de Estado. Você tem algumas prerrogativas, mas também tem muitas outras que garantem aí a autonomia e a independência dessas entidades de Estado. E você também pode ser alvo delas, porque você é um cidadão, como todos os demais.
Você, Josias.
Quando o Bolsonaro vestiu a faixa presidencial, ele teve uma espécie de vislumbre das dádivas que o mundo proporciona a alguém que enfia o dedo num favo de mel. Vinha do baixo clero, virou presidente da República, começou lambendo o dedo com gosto. Agora, o Bolsonaro está começando a fugir das abelhas. Ele promove essas intervenções nos órgãos estatais como autoproteção. Se dependesse das boas intenções contidas nas falas do presidente, o Brasil já estaria no paraíso. O grande problema é que a realidade costuma estragar as coisas. E a realidade, no caso da família Bolsonaro, é triste. O Bolsonaro não foi eleito para reformar a COAF, para intervir em órgãos de Estado como Receita Federal e Polícia Federal. Ele faz isso pelas piores razões. Faz isso para proteger o filho, Flávio Bolsonaro, que está sob investigação. No limite, ele faz isso para proteger a si mesmo. É preciso lembrar que há na Receita Federal uma auditoria sobre a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que recebeu um repasse de 24 mil do faz-tudo Fabrício Queiroz, que trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. O Bolsonaro disse que era um pagamento de um empréstimo de 40 mil, não declarou o empréstimo à Receita, ele próprio admitiu. Faria um bem enorme a si mesmo se explicasse as coisas. Por que é que fez o empréstimo? Da onde saiu esse dinheiro? Está na conta? Mostra o extrato. Se não está, passou dinheiro vivo para o tal Fabrício? Que história toda é essa? Hoje, o Bolsonaro tem que provar que há um presidente por trás da faixa. E ele não vai conseguir isso com intervenções em órgãos estatais de controle. O presidente diz que não pode parecer um banana. O pior, nesse caso, é se ele ficar parecido com uma banana podre.
Bom, vamos seguir para mais um tema. Dá para mais um tema antes do break? Então vamos mais um tema. Reportagem no portal Poder 360 informa que a ideia do Palácio do Planalto é vetar trechos da lei de abuso de autoridade, mas ao mesmo tempo propor uma nova legislação que reintroduz o que for cortado de maneira mais amarrada para evitar inibir a ação de um juiz ou procurador. Essa informação foi obtida em entrevista com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. De acordo com ele, os eventuais vetos à lei não devem ser interpretados como uma afronta ao legislativo, mas como o início de um diálogo. De acordo com Oliveira, o Planalto vai procurar os líderes partidários para negociar esse caminho alternativo. O prazo para o presidente Jair Bolsonaro decidir quais trechos serão vetados termina no dia 5 de setembro. A Vera também deixou o comentário para este assunto.
E veja como os assuntos estão intercalados, Aros. A gente falou um pouco antes da intervenção que Bolsonaro faz nos órgãos de controle, nas instituições. Essa questão da lei de abuso de autoridade está em tudo relacionada com isso. Ela foi aprovada porque o Congresso sentiu que havia uma oportunidade ali pelo espírito do tempo de tolher a Lava Jato, de tolher o Ministério Público e conseguiu aprovar essa lei a toque de caixa. O Bolsonaro de antes, aquele da campanha, vetaria, faria ali discurso que isso é um absurdo, tá ok, não vou permitir que coíbam a Lava Jato, etc. Mas o Bolsonaro de agora, o Bolsonaro presidente, principalmente o Bolsonaro pai do Flávio Bolsonaro, enrolado com o Fabrício Queiroz, tem dificuldades para fazer isso. E também em razão da situação do outro filho. Eduardo Bolsonaro tem de passar pelo Senado, a gente vai tratar disso aqui ainda hoje, e ele não quer complicar o caminho do 03 vetando discutindo uma lei que é a menina dos olhos de deputados e senadores. Então, a gente tem uma situação em que o presidente é cobrado pelo líder informal do Centrão, o deputado Arthur Lira, que foi o relator desse projeto de abuso de autoridade, dizendo, olha, se vetar alguma coisa para além do acordo, a gente vai ter problema aqui. Sinal de que houve um acordo antes, que alguém do PSL ou do governo endossou o tal acordo e que agora o presidente está amarrado a esse acordo. Qual seria ele? Vetar só a questão das algemas e mais uma outra questão menor e não vetar os principais pontos, aqueles que são as verdadeiras ameaças de mordaça a procuradores, juízes, etc. Bolsonaro, se seguir isso, vai criar uma cisânia com a sua base. Já tem alguns dos principais porta-vozes do bolsonarismo reclamando nas redes sociais a respeito da possibilidade de ele não vetar. Tem uma manifestação marcada para domingo. Vamos ver, se depender do calor das ruas e se elas forem muito mais pró-Lava Jato do que pró-Bolsonaro, o presidente vai ficar entre a cruz e a caldeirinha nesse caso aí.
Diga lá, Josias.
É precisamente isso. Esse projeto da lei de abuso de autoridade é um teste capital para o Bolsonaro. As ruas vão roncar de novo no domingo, não se sabe em que proporção, mas as ruas roncarão na contramão do que o Bolsonaro está representando hoje, nesse exato momento. Essas intervenções, a reformulação do COAF, é preciso lembrar que a última vez que o asfalto se manifestou foi para pedir que o COAF ficasse nas mãos do Sérgio Moro. Agora, o Bolsonaro simplesmente rifou o COAF, mandou para o Banco Central, naquelas condições que a gente já comentou aqui, com perspectiva, inclusive, com abertura para indicações políticas, ninguém sabe o que vai ser esse órgão doravante. E ele tem hoje uma aliança com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que é um dos alvos da manifestação de domingo. Os manifestantes pedirão o impeachment de Dias Toffoli. E houve uma reunião dos organizadores dessa manifestação na Casa Civil, com o Onyx Lorenzoni, passaram a pauta para ele. A pauta tem um pedaço das entidades que organizam essa manifestação de domingo. Esse pedaço pede que o Deltan Dallagnol, veja você, seja convertido em Procurador-Geral da República, algo que o Bolsonaro não vai fazer. Bolsonaro hoje já botou isso no Twitter. Ele retuitou uma nota, um post que associava o Deltan Dallagnol ao PSOL, como se o Deltan fosse simpático, até filiado ao PSOL, talvez pelos contatos que ele tem com o líder do PSOL no Senado, o senador Randolfe Rodrigues. Então, o Bolsonaro hoje está na contramão daqueles que iam às ruas para defender o governo dele, defender o que ele representava, a Lava Jato, a aversão ao Supremo. Hoje, a família Bolsonaro negocia com o Centrão os vetos que serão apostos ou não a essa lei de abuso do poder econômico. E, no limite, o Bolsonaro e a família dependem do Supremo, porque a indicação do embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro, será questionada no Supremo. O mesmo Supremo que o hoje candidato a embaixador disse meses atrás que era possível fechar apenas com um cabo e um soldado, não precisava nem mandar um jipe. Quer dizer, mudaram os interesses de Bolsonaro e de sua família. E esses interesses hoje estão na contramão dos interesses da rua, dos interesses dos bolsonaristas ditos de raiz.
Você, Constantino.
É isso, já falamos bastante desse assunto aqui. O presidente está numa sinuca de bico. Ou ele agrada a sua militância atrelada ao lava-jatismo, que, repito, pela enésima vez, é maior do que o bolsonarismo. Ele surfou muito mais nessa onda e se aproveitou desse clima do que o contrário, né? Então, ou ele agrada essa base, ou ele agrada a classe política que está querendo, de alguma forma, coibir e asfixiar a Lava Jato. E ele tem essa questão no meio aí, delicada, do próprio filho, dos dois filhos, né? Como lembrou a Vera. Um com problemas na justiça e o outro querendo ser aprovado na sabatina do Senado. Então, ele está realmente entre a cruz e a espada. Não vai ter como agradar a gregos e troianos nessa história e, por isso, desde o início, eu previ que o mais provável era um veto parcial. Ele não vai ter um veto integral, acho muito difícil, e ele também não vai vetar só a algema. ele vai tentar vetar alguns itens para poder sinalizar com uma narrativa que atendeu às demandas populares e também piscar com outro olho para a classe política, falando que a essência que eles queriam ali foi concretizada. A questão que surge é a reação das ruas, que parece que não está muito favorável a engolir sapos mandados pelo presidente, e já vimos aí algum racha dentro da base, alguns bolsonaristas bem tradicionais e passadores de pano alertando que se o presidente traiu a base e aderiu ao sistema, vai haver uma espécie de retaliação, né, de payback. E também essa questão do presidente tentar deixar o Moro numa situação complicada, né? Porque o próprio ministro Moro já pediu ali, indicou uns 9 vetos que ele defenderia. Então, se isso não for acatado, como é que fica a situação do ministro Moro? Ele continua no governo depois disso? Ou ele pula fora? Né? Então, isso são questões muito delicadas. Eu diria que esse é o maior dilema até agora do governo e do próprio presidente. Vamos ter dias agitados à frente.
Mais uma parada neste 3 em 1. A gente volta já já.
Tigo 5X da Caoa Chery.
De volta com o 3 em 1 para o bloco derradeiro do programa, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não desistiu de apresentar o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro ao Senado como indicação para assumir a Embaixada do Brasil em Washington. Aspas para Bolsonaro: ele vai ser apresentado ao Senado, não tem recuo, é o momento certo. E Eduardo está estudando, está se preparando, disse o presidente. Declaração dada após Bolsonaro ter levantado a hipótese de retirar a indicação de seu filho caso não ocorresse apoio no Senado. Ontem ele disse que não queria submeter Eduardo a um fracasso. Nós falamos sobre isso aqui no 3 em 1. Vera, começo com você.
Então, Eduardo Bolsonaro continua candidatíssimo a embaixador do Brasil em Washington. O presidente fez aquele balão de ensaio, parou na saidinha do Alvorada, disse que estava pensando melhor, que podia desistir de indicar o filho para a embaixada porque não queria submetê-lo a um fracasso. Mas aí Dudu foi lá e falou: não, eu quero esse brinquedo, você já me prometeu no Natal, vai ter que me dar. E o presidente disse que a indicação está mantida, só não sabe quando ela vai ser enviada. Ele parece querer limpar o terreno antes de mandar a questão para o Senado. Limpar o terreno da reforma da Previdência e dessa questão do veto ou não à lei de abuso de autoridade. Só quando o céu tiver com menos nuvens, ele vai mandar o filho para lá. Até lá, Eduardo Bolsonaro continua fazendo esse corpo a corpo que ele está fazendo junto aos senadores, se apresentando, dizendo quais são as suas intenções como embaixador. E algumas dessas intenções começam a vazar aqui ali no noticiário. A gente teve notícia, por exemplo, que o filho do presidente esteve na Anatel tratando uma questão que não tem nada a ver com ele, a respeito da proibição aí de vedações de exibição de conteúdo em TVs por assinatura. Por quê? Porque o Trump, ele mesmo, tem interesse nessa questão. Hoje é uma vedação a que distribuidores e produtores de conteúdo estejam reunidos na mesma TV. Trump tem TVs a cabo que tem interesse em rever essa vedação e Eduardo Bolsonaro está agindo diretamente nisso. Agora eu pergunto, é papel de um futuro embaixador do país nos Estados Unidos, portanto um cargo maiúsculo, se imiscuir em questões tão pequenas, questões que dizem respeito à vida financeira do presidente dos Estados Unidos, está tudo muito, muito, muito misturado nessa questão. O republicanismo, a impessoalidade, todos os critérios que deveriam nortear uma escolha como essa foram totalmente abandonados e os senadores, vendo a fragilidade da indicação, podem começar a subir o preço de aprovar o filho do presidente. Não está nada garantido nessa área, mas Eduardo Bolsonaro já age como se fosse embaixador de fato.
E aí, Constantino, para você?
Falamos já desse assunto. Para mim é o grande erro político do presidente até agora, né? Porque vai custar muito caro, é uma insistência obsessiva nessa indicação que inclusive rachou a própria base bolsonarista. Nós vimos muita gente que apoia o grosso do governo rejeitando essa indicação por questões óbvias, pelo cheiro de nepotismo, pela evidente desqualificação do candidato, pela idade mínima que ele tinha acabado de atingir, inclusive a embaixada vaga há meses só aguardando isso, né, o que tudo indica. Então tudo pegou muito mal. E aí não lança logo o nome, não manda logo para o Senado, justamente porque está avaliando nesse morde e assopra, nesses balões de ensaio. O que nós vimos o presidente fazer hoje foi o recuo do recuo. Não vai ter recuo, é o recuo do recuo, porque um dia anterior ele pareceu recuar. Né? Então, é um jogo que pega mal em todos os aspectos, né? Porque é pouquíssimo republicano, é pouquíssimo representativo daquilo que os próprios conservadores defendem em relação à postura de Estado, né? É personalista demais, bem ao gosto do próprio Bolsonaro. Então, eu espero que os senadores tenham ali o bom senso de rejeitar a indicação na sabatina para poder manter o pé firme nessa linha divisória entre República e Republiqueta das Bananas.
Tive a impressão de ouvir o Cuco, mas vai lá, diga, Josias.
Não, eu vou respeitar o Cuco porque eu acho que nós temos que ter algum apreço por quem nos acompanha e eu quero muito ouvir, aprendo sempre com nossos ouvintes e espectadores.
Então manda bala, vamos lá.
Olá pessoal do 3 em 1, boa tarde, meu nome é José Ricardo Calil, eu sou de São Paulo, sou totalmente a favor das privatizações, espero que elas aconteçam rapidamente, em ritmo acelerado. O governo não está aí para ser empresário ou empreendedor, eu espero que o governo cuide de saúde, educação, segurança e saneamento básico. Então, bem-vindo à privatização.
Diga, Vera.
Pessoal, terminando esse 3 em 1 diferentão aqui, em que eu fiz participações remotas, eu termino com uma música que eu ouvi hoje no Morning Show. E se o Edgar, que entende tanto de música, pode colocar uma daquelas que são aquela vergonhinha que você guarda, que você não diz que gosta porque é meio cafona, quem sou eu pra não gostar? Eu adoro essa música, ele tocou, e eu vou terminar também. É Over My Shoulder, do Mike and the Mechanics. Tchau, Ed. Liberei.
Vergonha zero, musicão. Um abraço, Rodrigo Constantino. Até mais, Josias.
Até mais, abraço.
Amanhã tem 3 em 1, às 5 da tarde. Tchau.
Você pode ser avisado.